Educação.
O relator da medida provisória que determina e institui a reforma do ensino médio, senador Pedro Chaves, apresentou hoje seu relatório com 90 emendas apresentadas aí na comissão mista especial que discutiu a medida provisória. Ele incluiu filosofia e educação física como disciplinas obrigatórias novamente. Na versão original do governo, essas disciplinas se tornavam optativas. A reunião foi suspensa, no entanto, na manhã de hoje, e vai ser retomada amanhã, às 10 da manhã, quando ele deve concluir a apresentação desse relatório, que então deve ser votado pela Comissão Mista Especial antes de seguir para o plenário. A medida provisória para a reformulação do ensino médio permite que o aluno faça a opção pela formação técnica e profissional. Pelo texto, após a conclusão do ciclo de matérias básicas, as escolas podem oferecer formação específica com focos em linguagem, matemática, ciências de natureza, ciências humanas e também o ensino profissionalizante. Mas em que medida que ela representa progresso ou retrocesso para a educação? A repórter Carles Carmigliati traz a avaliação de especialistas para discutir esse ponto polêmico da medida provisória, que trata da educação profissionalizante.
A proposta é que já em 2018 o ensino profissionalizante seja incluído no currículo dos alunos do ensino médio. A medida provisória para a reformulação dessa etapa de ensino permite que o estudante opte pela formação profissional após ter passado pelos conteúdos da base curricular comum, que ainda estão em discussão. A proporção é de meio a meio. A mesma carga horária das disciplinas gerais será reservada para a formação específica. O aluno que não optar pelo ensino profissionalizante poderá escolher se aprofundar em uma das quatro áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza ou ciências humanas. Atualmente, o ensino médio funciona basicamente assim. Nos 3 anos de formação, os alunos têm no mínimo 800 horas de aula de disciplinas das quatro áreas de conhecimento. Educação física, sociologia, artes e pelo menos uma língua estrangeira são consideradas disciplinas obrigatórias nesses 3 anos. O modelo atual do ensino médio foi implementado no início dos anos 90 com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A intenção da lei era modificar a concepção anterior do ensino, mais voltada para o mercado de trabalho, em vigor principalmente na ditadura militar. Nesse período, o ensino técnico e profissionalizante também fazia parte do currículo do ensino médio. Metade da carga horária curricular era destinada à formação geral e a outra para a técnica e profissional. Para o professor Juarez Darel, que faz parte do Observatório da Juventude da UFMG, a MP retoma essa concepção de ensino mais voltada para o mercado de trabalho. Isso porque, além de incluir o ensino profissionalizante no currículo, elimina a obrigatoriedade de disciplinas como educação física, filosofia e sociologia. Juarez Darel comenta que, com a MP, o risco é de retrocesso na educação, que deixará de ter como foco a formação integral.
Em contraposição a toda uma corrente vindo discutindo uma ideia de educação profissional omnilateral, que pense o indivíduo na sua totalidade, a perspectiva da educação profissional proposta pelo MP retoma uma linha extremamente conteudista, né? Fechada quase que exclusivamente na formação para o mercado, né? Isto é, e ela dificulta ou não estimula a formação mais geral, mais ampla, de outros conteúdos, né? Então, nesse sentido, ela significa um atraso em relação ao debate que já vinha sendo, que estava sendo colocado na sociedade brasileira.
O problema não é ter o ensino profissionalizante. A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marise Nogueira Ramos, que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, avalia que a formação profissional poderia até fazer parte do currículo currículo, mas como acréscimo e sem substituir parte da grade escolar. Na MP, a proposta é que a carga horária tenha no mínimo 1.400 horas, metade destinada à base comum curricular e a outra para o itinerário formativo, que inclui a formação profissional. Com o modelo, a professora Marise Ramos afirma que o estudante deixará de ter direito ao acesso à educação básica. Ela defende a integração entre o currículo geral do ensino médio e o profissional.
Quando houver a integração da educação profissional ao ensino médio, é que haja uma extensão da carga horária global do curso e que, em termos da relação entre os conhecimentos, haja uma integração entre o que na formação geral se designa como os conhecimentos de cultura geral, né? Na educação básica designa como os conhecimentos de cultura geral ou de formação geral, e na educação profissional como os conhecimentos da formação técnica ou específica. Porque nós entendemos que a formação técnica, ela necessariamente precisa e está ancorada na formação geral.
A diretora da Educação Profissional e Tecnológica do CEFET, Carla Chamon, destaca que a medida provisória abre espaço para profissionais de outras áreas atuarem como professores. São chamados profissionais com notório saber, que mesmo sem licenciatura ou formação em pedagogia, poderão dar aulas para áreas afins de sua formação, diferentemente do que ocorre no CEFET, em que os professores do ensino técnico têm formação específica. A situação para a professora pode levar à precarização do ensino e a uma deficiência para profissionais qualificados, que já é comum ao ensino profissionalizante no país.
Não basta só ter dinheiro, você tem que ter uma equipe pedagógica formada para isso. Então, você tem que ter formação de professor, você tem que ter um aporte considerável de recursos para você conseguir fazer isso. Então, não é uma medida provisória que consegue fazer isso. É um processo que ele tem que começar a ser alimentado, né, pelo poder público, mas não basta fazer uma medida provisória e achar que a partir daí nós vamos ter ensino técnico de qualidade para todo mundo, que não é verdade. Nosso temor é que seja ofertado um ensino técnico aligerado e precarizado, na medida em que o Estado ele tem poucas condições de fazer isso.
Outra preocupação é a de que o ensino profissional consolide um sistema frágil e desigual de ensino. Isso porque, na avaliação do professor Juarez Darel, que faz parte do Observatório da Juventude da UFMG, os alunos com nível socioeconômico menor tendem a fazer a opção pela formação técnica, enquanto os estudantes mais favorecidos economicamente seguem carreira acadêmica.
Diante das necessidades prementes do presente, né, muitas vezes o jovem, inclusive, hoje ele coloca, não, o que eu quero é trabalhar, o que eu quero é ter meu dinheiro, é justo, é válido isso. Porque o menino não tem uma infraestrutura em casa, uma condição da família que possibilite ele acesso aos bens, então ele quer trabalhar. E isso a realidade mostra. Nesse sentido, o ensino médio, um ensino médio profissionalizante, aparece como a saída. Não, então eu entro logo, imediato, no ensino profissionalizante. Ele não pensa o que significa isso na sua formação como um todo.
A medida provisória 746, que tramita no Senado, deve ser aprovada até 2 de março para que não perca o seu efeito. Para o financiamento das mudanças, sobretudo para a ampliação da carga horária, o governo anunciou investimento de 1,5 bilhão nos próximos 2 anos. Repórter Carlos Carmigliati.